Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos tentar iniciar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, temos daqui a 20 minutos audições no âmbito, do projeto de lei 4554-15 do PSD e, portanto, temos aqui duas audições e temos muito o que fazer durante a manhã. A pedido de várias famílias, foi solicitada aqui uma alteração da ordem de intervenções, porque há alguns senhores deputados, o deputado Jorge Mendes solicitou se era possível discutir em primeiro lugar o ponto 7 e o ponto 9, é assim, não é? E o ponto 9. E, portanto, se estiverem de acordo, faremos assim. Vamos, antes disso, votar a ata. Em relação à ata, alguma sugestão? Não? Nada? Então votamos só a ata, no ponto 1. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então, com o vosso acordo, apreciar o ponto 7. Apreciação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 509 do PCP estabelece um regime de recuperação e controlo público. A única questão é que não está aqui o deputado Bruno Dias, que não sei se também chegará, entretanto. Está numa outra reunião. O deputado Jorge Mendes tem a tua palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, rapidamente apresentar as conclusões relativamente ao parecer do projeto de lei 509-15 do PCP, relativo que estabelece o regime de recuperação do controle público do CTT. Este tema não é novo, essa iniciativa, ou iniciativa idêntica a esta, não é nova, que é da parte do PCP, que é de outros partidos à esquerda, digamos assim, nomeadamente do Bloco de Esquerda e no passado também do PEV, e o PCP, creio que pela 15ª vez, traz novamente, nos últimos 3 anos, este tema para debate. Indo rapidamente às conclusões, o presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. E pelo que deverá ser presente, deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para apreciação em plenário. E eu reservo-me a minha apreciação, a minha opinião enquanto deputado relator para o debate que vier a ser realizado nessa altura, se assim o Grupo Parlamentar o entender. Passou.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, pelo trabalho desenvolvido também. E passamos então ao ponto 9, não é? Ponto 9. Apreciação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 792 da IL, simplifica eliminando a obrigatoriedade do dístico azul para a circulação na via pública dos veículos elétricos. O parecer também é conjunto com o projeto de lei 918-15 do PAN. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, eu fui nomeado relator para o projeto de lei da Iniciativa Liberal, 792-15, primeira, e tínhamos o trabalho, de acordo com a nota técnica também, tínhamos o trabalho concluído quando, eis que, se não, o PAN também apresenta um projeto de lei. E, portanto, inicialmente, eu creio que o projeto de lei 918 foi distribuído a um colega do Partido Socialista, penso eu, mas depois foi reorganizada a agenda de trabalho, digamos, sim, e foi remetido para ser incluído no parecer que estávamos a elaborar, porque o conteúdo do parecer do projeto de lei do PAN é muito idêntico ao da Iniciativa Liberal. Basicamente, o que se pretende com estes pareceres é a eliminação da obrigatoriedade de fixar um dístico azul nos veículos elétricos que circulam na via pública. O PAN acrescenta mais qualquer coisinha, mas basicamente o que a Iniciativa Liberal pretende é que deixe de constar essa obrigatoriedade, ainda por cima que, no caso de incumprimento, na maior parte dos casos não é alvo de qualquer sanção. Portanto, é daquelas obrigações não sancionáveis, incumprimes, portanto, é quase algo que não é necessário. Mas, havendo estes dois projetos de lei, com certeza, que serão debatidos no plenário, e, portanto, ambos os projetos estão em condições, por reunir todos os requisitos legais, para serem debatidos em plenário, portanto, a proposta é que eles sejam remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República para as devidas providências em futuros debates. É só, muito obrigado.
Obrigado, deputado Jorge Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra, não. Vamos votar o relatório, então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Já está dispensado da reunião, já pode sair, que foi o que solicitou para antecipar. Eu sei que tem mais um bocadinho, muito bem. Vamos então tratar. Sr. Deputado, tratar então do ponto 2. A pressão de votação do requerimento apresentado pelo Chega para audições urgentes do Presidente do IAPMEI, Engenheiro Luís Filipe Pratas Guerreiro, do Presidente do Compete, Dr. Nuno Mangas, bem como o Ministro da Economia do Mar, Engenheiro António Costa e Silva, e a Ministra da Presidência, Dra. Mariana Beira da Silva, sobre o IAPMEI não ter tesouraria para efetuar pagamentos dos projetos do Portugal 2020. A primeira questão que eu coloco ao deputado Filipe Melo é se pretende que estas audições sejam feitas no âmbito da Comissão, ou algumas delas, o Ministro, evidentemente, a Ministra é feita na Comissão, ou na Subcomissão. É uma questão que tem que ser colocada. Se porventura for na Subcomissão, é a Subcomissão que fará a audição. Se porventura a intenção seja aprovada para ser ouvida aqui na Comissão, também gostava de ouvir também essa sua opinião. Obrigado. Mas pode apresentar o requerimento, se for entendimento que seja na Comissão. Faz favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Nós preferíamos que efetivamente fossem todas as audições feitas na Comissão e não na Subcomissão. Parece-me que, até porque os seus deputados que estão presentes nesta Comissão, nem todos estão na Subcomissão, e não entendo ser produtivo dividirmos as audições, porque algumas seriam obrigatoriamente acompanhadas por alguns dos seus deputados e na subcomissão por outros, e entendo que, passando já de uma forma sucinta para o requerimento...
Sr. Deputado Filipe Melo, deixe-me só interrompê-lo só para lhe colocar uma questão e depois continuará. Muito bem, sendo assim, vamos apresentar o requerimento e será votado nesses termos, é assim que deve ser. Só alerto para uma questão, o timing de marcação da agenda na comissão é muito mais complexo, é mais, não é? Poderá obrigar a seja mais tarde as audições, não é? Na subcomissão seria eventualmente mais rápido. Essa é uma questão que estou a levantar, tenho essa obrigação de o dizer, mas faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reforçando a ideia e compreendendo também os argumentos que o Sr. Presidente invoca, parece-me que seja mais produtivo fazermos as audições todas na comissão, não obstante serem mais diferidas no tempo. Mas parece-nos também que estas entidades e personalidades que pedimos para ouvir no requerimento poderão dar uma justificação deste atraso, que é o que nos parece neste momento mais relevante, e pretendemos apenas e só ter estas respostas. Portanto, evidentemente, os atrasos são muito significativos, mas as respostas que nos poderão ser dadas, e é isso que nós pretendemos, é no sentido de dizer que, eventualmente, até os acordos de pagamento já estão em curso, que as empresas e as associações vão receber a breve trecho as verbas competentes, para também podermos tranquilizar, de certa forma, estas empresas que estão a ver privadas de receber um valor que já foi aprovado há bastante tempo. Portanto, é uma explicação sucinta, não só do requerimento, mas também da necessidade de ouvir, e penso que seja pertinente ouvir em sede de comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não registro nenhum pedido de palavra sobre este tema. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para, em relação a este assunto, o PSD também tem já preparado um requerimento para solicitar a audição do Sr. Ministro da Economia e do Mar e do Sr. Presidente do IAPMEI, porque a situação é gravíssima, muito preocupante e inaceitável. É gravíssima, dado o conjunto de empresas que estão privadas de receber, as comparticipações de fundos europeus, de candidaturas já realizadas há mais de um ano, algumas já há 2 anos. Mas muito preocupante, porque o IAPMEI tem vindo a não dar resposta às situações apresentadas e, pior que isso, sempre dar respostas vagas quando dá para a semana, para o final do mês. As empresas não podem viver assim. Se têm direito aos reembolsos das candidaturas, foram realizadas em tempo oportuno, era hora do IAPMEI também fazer o trabalho de casa. E depois, mais inaceitável, é o facto de nós sabermos que esta situação ia ocorrer nesta altura, em 2023. Porque à medida que se aproximaria o encerramento do Protocolo 2020, que ia haver maior pressão dos serviços, para, neste caso, da competitividade e internacionalização do IAPMEI, para responder aos pedidos de pagamento. E ainda por cima, como abrir um overbooking, porque havia um remanescente considerável de verbas do Portugal 2020 que tinha que ser esgotado ainda este ano, isso era mais expectável que isso acontecesse. Portanto, tiveram 2 anos para se preparar para isto que podia acontecer e não devia acontecer. E, portanto, não é só, nós não só queremos respostas, como queremos também apurar responsabilidades de quem não fez o que devia ter feito em relação a esta matéria. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Mendes. Deputado Carlos Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema do apoio às empresas é, obviamente, um tema muito importante, é determinante que os apoios possam chegar de forma célere às empresas e esse esforço está a ser feito e, naturalmente, nós partilhamos preocupações com algumas das questões que, eventualmente, não estejam a correr como deviam. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha também essas preocupações. De qualquer maneira, parece-me, aliás, pela explicação que o Sr. Presidente da Comissão já deu, tendo em conta a urgência do tema, que, aliás, o Chega coloca essa questão como urgente e não colocamos nenhuma reserva sobre essa matéria, achamos que, existindo uma subcomissão que avalia estas matérias e tem de o fazer e avaliará e dialogará com estas entidades e pelo menos fará audiências com estas entidades, achamos que elas devem ser feitas no quadro dessa subcomissão, sem prejuízo de, e tendo em conta que elas ocorrerão primeiro do que ocorreriam aqui na comissão, tendo em conta aquilo que é o volume e o caudal de audições que estão previstas, na sequência dessas audições que ocorrerão na subcomissão, julgo que esta comissão está em condições também de avaliar a possibilidade de, conforme também já disse o PSD, de eventualmente chamar um ministro, ou chamar o secretário de Estado, ou quem seja, para poder, de alguma forma, apurar outros tipos de responsabilidades, se for o caso disso. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que este requerimento não deve ser aprovado aqui, deve ser o trabalho que está aqui proposto fazer de audição com um conjunto de entidades deve ser feito na subcomissão. Na sequência dessa subcomissão, que ocorrerá, naturalmente, penso que mais rápido do que aqui, conforme disse o Sr. Presidente, parece-me evidente, sem prejuízo do... O PSD já anunciou que apresentaria um requerimento, sem prejuízo de haver outros requerimentos para ouvir outras entidades, neste caso ministro e secretário de Estado, têm a responsabilidade política no sentido de avaliar esta questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Sr. Deputado Filipe Melo, antes de lhe dar a palavra, só para dizer que a questão foi colocada e, portanto, o autor do requerimento, o Sr. Deputado Filipe Melo, chega, pretende que seja ouvido na comissão, portanto, o requerimento será votado nos termos e propostos pelo Chega, portanto, a servir nesta comissão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um dos motivos, naturalmente, aliás, são dois os motivos pelos quais entende o Grupo Parlamentar do Chega que devia ou teria de ser analisado em sede de comissão e não de subcomissão. Primeiro porque, Sr. Presidente, saberá até melhor do que eu, os seus ministros não podem ser ouvidos em subcomissão, apenas em comissão. E a questão de alguns dos seus deputados não fazerem parte da subcomissão de acompanhamento aos fundos PRR. Uma vez que o maior grupo parlamentar ultrapassa essa questão dos deputados não serem os mesmos em comissão e em subcomissão, não nos opomos a que, neste caso, o presidente do IAPMEI e do COMPET sejam ouvidos em sede de subcomissão, se no mesmo requerimento for aprovado, e lá está, com o devido tempo que seja necessário, ser ouvido também, mas na comissão, o Sr. Ministro da Economia e a Sra. Ministra da Presidência, que chama a si a responsabilidade destas pastas. Portanto, se, o requerimento mantém-se, não havendo da nossa parte qualquer objeção em que IAPMEI e COMPET sejam ouvidos em subcomissão, mas os seus ministros, naturalmente, que estão no requerimento, sejam também alvo de aprovação.
Muito bem, portanto, se bem interpretei, há uma alteração ao requerimento. O requerimento propõe, então, que o IAPMEI e o COMPET sejam ouvidos em subcomissão e os ministros na comissão. Portanto, é assim. É assim que vamos votar então o requerimento. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Queria só adiantar, em adendo àquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Melo, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista manterá o voto contra no requerimento, com o pressuposto de que, na sequência da audição do IAPMEI, consideramos absolutamente relevante para o tema que estamos a discutir, se avalie a vinda de ministros e destes ministros que aqui estão. Muito obrigado.
Obrigado. Só votado o requerimento na totalidade é tudo reprovado. Não sei como é que querem propor isto, mas se querem votar separadamente pode ser. É uma questão só de... Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordo em parte com o que disse o Sr. Deputado Carlos Pereira. É muito relevante ouvirmos o IAPMEI e também o Presidente do COMPET. No entanto, nós fazemos estas audições para tentar perceber a fundo o que está a ser feito nestas duas entidades. No entanto, eu relembro o Sr. Deputado Carlos Pereira que nós, enquanto deputados, cumpre-nos escrutinar o trabalho do Governo e não das instituições. Neste caso, as instituições, nós queremos ouvi-las para perceber com exatidão os motivos pelos quais houve atraso. Mas relembro que não nos compete escrutinar o trabalho destas entidades. Compete-nos escrutinar o trabalho do Governo, pelo que o requerimento se mantém e será votado na totalidade e o Partido Socialista ficará com o ónus de, numa matéria tão importante, não viabilizar a aprovação destas audiências. Muito obrigado.
Portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, bem entendi, para não haver nenhuma dúvida sobre o que estamos aqui a votar, votaremos o requerimento na totalidade. Não separamos cada entidade, é isso? Estou a perguntar, que é uma questão, pode ser, é uma opção, não é? A intenção do Chega é votar na totalidade, a proposta é IAPMEI ouvido na subcomissão e proposta e o compete na subcomissão também e os ministros na comissão como tem que ser. É isso, na totalidade, não há nenhuma dúvida. Então vamos votar o requerimento nos termos em que foi apresentado. Quem vota a favor? Ele, Chega, PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista. O requerimento nos termos em que foi apresentado foi reprovado. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos e depois logo de seguida, se concordarem, passamos também ao ponto, logo de seguida, ao ponto 14, se houver acordo, para ser discutido também. Porque a senhora deputada Isabel Pires, depois também terá outra comissão e, portanto, então vamos então apresentar o ponto 3. Apresentação e requerimento do apresentado Bloco de Esquerda para a solicitação dos estudos de avaliação à infraestruturas de Portugal que levaram à decisão do traçado da linha de alta velocidade. Sr. Deputado, tem a palavra, então, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e agradecer também a disponibilidade para podermos a seguir discutir o ponto 14. Relativamente a este requerimento, parece-nos que é do maior interesse da Assembleia da República, nomeadamente esta Comissão, poder começar a ter informação mais concreta relativamente às opções do traçado da linha de alta velocidade. E decidimos fazer este requerimento neste momento porque, de facto, tem vindo e tem chegado ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas acredito que a vários grupos parlamentares, muitas dúvidas, algumas reclamações e receios por parte de populações um pouco por todo o país, relativamente àquilo que tem sido apresentado em alguns municípios, nomeadamente algumas autarquias têm feito algumas sessões, não diria de apresentação do traçado, porque na verdade não é o que é apresentado, não é um traçado, mas são supostos projetos baseados em supostos estudos por parte da Infraestruturas de Portugal, mas na verdade ninguém tem a informação concreta neste momento relativamente aos estudos ou aos próprios traçados e portanto parece-nos que seria importante em particular esta comissão poder requerer toda a informação que exista neste momento para podermos acompanhar este processo o mais cedo possível e também podermos responder às várias solicitações que vão chegando à Assembleia da República por parte de associações, grupos de cidadãos e até de algumas autarquias com dúvidas sobre o que é que realmente está em cima da mesa com este traçado. Creio que neste momento não está sequer em cima da mesa concordar ou não concordar com a linha de alta velocidade ou com o próprio traçado, mas sim de obter informação relativamente aos estudos de impacto, que são muito importantes para perceber a partir daí as opções que estão a ser tomadas e, portanto, é nesse sentido que apresentamos este requerimento para que possa ser a Comissão, enquanto tal, a fazer o pedido destes documentos à Infraestruturas de Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. No fundo foi uma apresentação. Já foi solicitado estes documentos, eu não fiz referência antes de tê-lo feito, porque é um pedido feito pelo parlamentar e é legítimo e, portanto, estamos a avançar. Penso que não haverá discussão sobre isto. Se toca as tarefas, por
favor. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que a análise e a disponibilidade dos estudos são, enfim, é relevante. E, de qualquer maneira, a informação que recolhemos, no sentido de perceber qual era o ponto de situação que se encontrava esta matéria, é que esses estudos dos dois lotes que fazem parte desta linha ferroviária de alta velocidade, o lote A e o lote B, chamemos assim, os estudos estão já disponíveis e, portanto, e são públicos. Eu tenho, aliás, o link, se a senhora deputada quiser que eu entregue o link, posso entregar ao seu presidente da comissão, os links são públicos e estão disponíveis os dois estudos. O primeiro, há uma declaração de impacto ambiental favorável sobre o primeiro lote, o Troço Aveiro-Oiã Porto Campanhã, da nova linha ferroviária entre Porto e Lisboa. Os estudos de impacto ambiental e de estudos prévios são públicos e estão na Agência Portuguesa de Ambiente e podem ser consultados na Agência Portuguesa de Ambiente. No segundo caso, o processo de estudo de impacto ambiental do lote B, Aveiro-Sor, da nova linha de alta velocidade, está na fase final e está prevista a entrega de uma declaração de impacto ambiental já este mês. E portanto os estudos prévios também estão públicos, são públicos, portanto sem prejuízo de a comissão solicitar os estudos, de qualquer maneira os senhores deputados que tiverem interesse podem consultar já na Agência Portuguesa de Ambiente estas matérias e se for necessário posso fornecer o link ao senhor presidente da comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castro Pereira. Pode enviar para a Comissão, é sempre... Não, pode dar um sentido até nós disponibilizarmos essa informação. De qualquer forma, nós também, a Comissão já solicitou, foi apresentado aqui, é assim que deve ser, mas já solicitamos os estudos nos tempos que o Bloco de Esquerda tinha solicitado à Comissão. Portanto, já não perdemos tempo com esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, é isso, Sr. Presidente. E mesmo sobre aquilo que foi agora aqui referido, a verdade é que há mais informação para além dos estudos de impacto ambiental que são importantes. Por exemplo, no caso de Vila Franca Alhandra, uma das grandes questões que surgiu na tal apresentação que foi feita na Assembleia Municipal, numa reunião de Câmara Municipal de Vila Franca, foi se foram estudados outras hipóteses além daquela que foi ali apresentada, porque os próprios autarcas e as pessoas envolvidas querem perceber como é que se chegou àquela decisão. Eu acho que toda a informação, para além de estudos de impacto ambiental, são relevantes para todo este processo, mas é como referiu e, portanto, é um reforço que nos parece relevante.
Muito obrigado. Então está o ponto 3 discutido. Passaríamos, eu só pedi aos seus deputados, tudo tem que ser discutido, nos termos em que tem que ser discutido, mas temos aí já uma audição a seguir. Portanto, se nós nos próximos 15 minutos fechamos a reunião, muito bem. Se não, ficará os restantes pontos para o final da reunião. Portanto, não há aqui nenhuma pressão para que as matérias não sejam discutidas. Temos então o ponto 14, se não houver obstáculo de nenhum grupo parlamentar, não há? Para discutirmos a apreciação. Bom dia, Sr. Bom dia. Questão em votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Secretário de Estado das Infraestruturas sobre a degradação da situação de trabalhadores dos bares, dos comboios da CP e o estudo para a internalização dos serviços de bares. Eu devo, antes de dar a palavra à Sra. Deputada. Nós aprovamos em 22 de março, já foi há bastante tempo, é verdade, e temos audições para fazer, e estão previstas, e portanto. Quer a CP, a Conselho da CP, os sindicatos, é isso mesmo, sindicato e mas agora também já percebi que também há aqui uma solicitação para o Secretário de Estado. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, os serviços da Comissão contactaram-nos exatamente por causa disso. Eu recordava-me de nós termos apresentado na altura, creio que terá sido em junho, mais ou menos, mais junho, esse requerimento que foi aprovado, mas depois acabou... Março, veja só que já não me lembrava, tinha sido há tanto tempo. E acabou por não ser agendado, porque, enfim, há várias audições. Neste caso, há uma nova situação onde o Secretário de Estado das Infraestruturas tem tido um papel muito direto que tem a ver com aquilo que foi referido até pelo Sr. Ministro Galamba nesta comissão, que tem a ver com o estudo da internalização destes trabalhadores. E, portanto, há um acréscimo relativamente à... toda a situação que foi por demais conhecida e daí estarmos a pedir neste momento que, além dessas duas que já tinham sido aprovadas, que pudéssemos ouvir também o Secretário de Estado das Infraestruturas, por causa deste processo que foi, enfim, dito pelo próprio Ministro aqui em audição regimental que iria ter lugar e que a CP iria fazer este estudo de internalização e que agora percebemos que haverá problemas e queremos perceber quais é que são os problemas que existem com esse estudo.
Está claro, Sr. Deputado Zélio Pires, sem dúvida. Portanto, as audições, entretanto, terão que ocorrer e no final só se está a Estado. É isso mesmo, se for aprovado. Quem pediu a palavra, Sr. Deputado Castro Pereira, faz favor.
Não, sobre este tema e sobre a audição ao Sr. Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem objeção de fundo à audição ao Sr. Secretário de Estado, pelo contrário. De qualquer maneira, como a Sra. Deputada também referiu, está em curso nesta fase um estudo que foi solicitado na sequência das questões que foram colocadas. A informação que tenho é que está, sim, Sra. Deputada tem uma informação que não está, tem que demonstrar que não está, a informação que tenho é que está em curso essa análise e esse estudo e a reavaliação da estratégia que estava em curso nestas questões da contratação externa dos serviços de cafetaria e bar a bordo dos comboios do Alfa Pendular e Intercidades, e portanto o que nós entendemos é que assim que essas conclusões estejam disponíveis, e a informação que temos é que elas estarão disponíveis muito brevemente, nós estamos naturalmente disponíveis para ouvir o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, julgamos que nestas coisas vale a pena ter as conclusões do estudo para poder, de alguma forma, avaliar a situação. A Sra. Deputada continua a insistir que não há estudo. A informação que eu tenho é que há estudo. Se o estudo está em curso, é óbvio que nós não conhecemos. Não sei o que é que leva a Sra. Deputada a dizer que não há, quando a informação que tenho é que há.
Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Isabel Pires, para finalizar então.
Sr. Presidente, muito rapidamente, nós fizemos este requerimento porque a informação que chegou aos próprios trabalhadores, nomeadamente ao sindicato, é de que a CP deu indicação de que não teria condições para fazer este estudo, o que vai contra a informação que existia, que o estudo estaria em execução, ou estaria a ser pensado a execução deste estudo. E, portanto, achamos que com estas informações contraditórias que existem, é bom que exista esse esclarecimento, nomeadamente por parte de quem tem estado a acompanhar o processo muito perto, e isso é um facto, que é o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, neste momento, para perceber qual é que é efetivamente o ponto de situação, porque não pode haver estas informações tão dispares sem haver um esclarecimento do nosso ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor? Chega, ele, Bloco de Esquerda, PSD e PCP. Portanto, foi rejeitado com voto contra do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas. Ponto 3 da ordem de trabalho. Ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição urgente do Ministro das Infraestruturas sobre o anunciado processo de privatização da TAP. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu creio que sobre este tema nós temos falado tanto e coisas tão importantes que, para apresentar este requerimento, posso-me dispensar de desenvolver o fundamento. Consideramos que é necessário que esta discussão seja feita, que esta audição seja feita, que o Sr. Ministro de Tutela possa comparecer perante a Comissão Parlamentar especificamente para falarmos sobre a TAP, sobre estas opções, sobre esta mudança de opções, sobre a situação que está colocada em relação ao futuro da companhia. Consideramos que este tipo de temas, se esperarmos pela audição do Sr. Ministro no debate orçamental, ou debatemos isto ou debatemos o orçamento. Portanto, a bem do debate orçamental, era importante que este tema fosse tratado aprofundadamente numa audição específica antes de entrarmos nesse ciclo de trabalho parlamentar. Portanto, fica desde já a nossa proposta que haja esta audição do Sr. Ministro da Tutela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos votar então o requerimento. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
O processo de privatização da TAP, ou de reprivatização da TAP, não é uma coisa, enfim, nova, nem há uma novidade absoluta nesta fase. Houve um decreto-lei e há um documento que terá de ser construído, porventura o documento mais relevante, que só agora foi dado o pontapé de saída, que é o caderno de encargos que deverá ser concretizado e que, de alguma maneira, poderá salvaguardar um conjunto de questões que são relevantes e que exige, de alguma forma, que o Parlamento também se possa pronunciar. ou pelo menos que era desejável que o Parlamento se pronunciasse. Esse processo está em curso conforme disse, o pontapé de saída foi dado com o decreto-lei, que, enfim, há muitas questões que não estão vertidas no decreto-lei, inclusive o próprio perímetro da privatização, e, portanto, há um conjunto de matérias que julgo que poderão vir a ser aprofundadas. Portanto, achamos que nesta fase ainda não é útil a vinda do Sr. Ministro, porque não acrescentará nada de novo face àquilo que já conhecemos. Acho que nos próximos tempos, na sequência do trabalho que está a ser feito no terreno, no processo que foi desbloqueado, o Sr. Ministro com certeza virá ao Parlamento clarificar as opções mais finas que eventualmente têm vindo a ser tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Vamos votar o requerimento, então. Sr. Deputado Pedro Dias, antes mesmo de votar, para terminar a discussão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu costumo dizer que neste tipo de processos de decisão política há dois momentos. Estes processos dividem-se em duas fases. A primeira fase em que nada está decidido, portanto não há nada para discutir, e a segunda fase em que tudo está decidido, portanto não há nada para discutir. Nós verificamos que estamos na primeira fase em que nada está decidido, portanto nada para discutir. Não é verdade? Não é verdade? Há uma decisão política, há um processo que arrancou, há inclusivamente opções sobre os critérios que conduzem à escolha daqueles a quem vai ser entregue a TAP. O que o Partido Socialista e o seu grupo parlamentar demonstram com esta atitude é que não só gostariam de evitar o debate sobre a TAP, como claramente estão interessados em debater muito pouco o Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Vamos então votar o requerimento. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, Chega, IL e PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. Portanto, o requerimento foi rejeitado com o voto contra o Partido Socialista e votos favoráveis às restantes bancadas. Ponto 5. Apreciação e votação do relatório de atividades referente à primeira sessão legislativa. Faz favor, Sr. Bruno Dias.
Muito obrigado. Antes de entrarmos no ponto 5, eu queria dar uma explicação breve. Eu tenho de me ausentar outra vez, portanto não vou poder continuar na reunião por estar noutra comissão em simultâneo. Solicitava que fosse dispensada a apresentação, digamos assim, do relatório que tem a ver com o projeto de lei 745 do PSD. Creio que será necessário fazer, digamos, a apreciação ou a decisão da comissão sobre isso, mas se me pudessem dispensar dessa apresentação, é daqueles relatórios relativamente simples e breves, e nesse caso...
Penso que haverá o acordo de toda a comissão.
Se me der a licença...
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Já tinha a informação que estava noutra comissão e, portanto, a vida é mesmo assim. O ponto 5, apreciação e votação do relatório de atividades referente à primeira sessão legislativa. Foi remetido o relatório de atividades, não sei se tem alguma questão para colocar, se não tiverem votamos então o relatório. Vamos então votar o relatório, que já viram que só pela quantidade de informação que tem sobre as reuniões que tivemos, é uma coisa impressionante, esta comissão. Votamos então o relatório, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, e acho que está então resolvido, que é uma das nossas obrigações, e enviar para o Sr. Presidente da Assembleia da República esta informação. O ponto 6, apreciação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 190 do Chega. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Nós vamos pedir o adiamento deste ponto, apesar do relatório ter sido entregue, mas foi entregue apenas, só foi possível entregá-lo apenas ontem à noite ou hoje de manhã, e, portanto, vamos pedir o adiamento para a próxima reunião.
Muito bem, assim será, não há também nenhuma urgência, e, portanto, para a semana será então reagendado. Obrigado e agradeço. Para a agenda da Comissão até dá jeito, digamos assim. O ponto 8 é o ponto que o Sr. Deputado Bruno Dias há um bocado fez referência. A apreciação e votação do relatório, projeto de lei 745 do PSD, procede à quinta alteração da lei 13 de 2006, 17 de abril, que aprova o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens, publicando a lei da República e por aí fora. Portanto, está aberto, digamos, o debate. Vamos considerar então que foi apresentado pelo Sr. Deputado Bruno Dias, não o apresentou, mas foi distribuído. Não registro nenhum pedido de palavra? Não. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Também agradeço ao deputado Bruno Dias o trabalho desenvolvido. O ponto 9, como sabem, já foi discutido e votado. O ponto 10, a apreciação e votação do relatório do projeto de lei 799 do Chega, criar a plataforma de registro de arrendatários municipais. O Sr. Deputado Lato, o Sr. Deputado Pedro Anastácio, não está aqui presente.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Anastácio está atrasado, eu proponho que se...
Pode ser na próxima reunião.
Pode ser na próxima reunião, exatamente.
Muito bem, então assim será, não há nenhuma urgência neste... E o ponto 11, também vejo aqui o Sr. Deputado Lato, o Sr. Deputado André Pernatos Batista. Não sei se também pretendem que seja votado para a semana.
Bom, nós solicitávamos a dispensa da apresentação do relatório, se for possível.
Desculpe, não percebi.
A dispensa.
Então vamos então fazer a apreciação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 814.11. Aprova o regime jurídico de limitação de voos em rotas aéreas internas com religação ferroviária alternativa satisfatória, assegurando a execução da ordem jurídica interna das medidas ambientais previstas no Regulamento número 1008/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de setembro de 2008. Portanto, fica então dispensada se concordarem a apresentação do relatório e fazemos a discussão. Não registro nenhum pedido de palavra. Votamos então o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Também agradeço o trabalho desenvolvido. Ponto 12. Baixou a Comissão em conexão ao projeto de lei 914 do Chega, atualiza o valor de atualização mínima mensal garantida para 900 euros. Desculpe. Está em conexão a nossa Comissão, mas está na Comissão de Trabalho este projeto de resolução. O ponto 14 já foi discutido. O ponto 15. Baixaram a Comissão em conexão. Projeto de Lei 875 do Bloco de Esquerda cria o Programa de Emergência para o Alojamento Estudantil, Pessoa Competente de Educação e Ciência. O Projeto de Lei 892 do Chega assegura aos mutuários de crédito de habitação a possibilidade de participar o pagamento de juros, Pessoa Competente de Alojamento e Finanças. O Projeto de Lei 896 do PCP, Regime Extraordinário de Proteção de Habitação Própria face ao aumento de encargos com o crédito de habitação, Pessoa Competente de Orçamento e Finanças. O ponto 16 informa-se que não foram apresentadas propostas de alteração referentes às iniciativas que abordam a temática dos sismos. Projeto de Lei 580 e 590, e, portanto, não há proposta de alteração a estas iniciativas. Será agendada para a próxima reunião, que depois será para a plenária para a votação da generalidade. É assim que deve ser, porque ela desceu sem votação. Um último ponto, mesmo antes de chamarmos os nossos convidados, estamos um bocado atrasados e, portanto, nós temos aqui um pedido que eu gostava de vos colocar à consideração, que é o seguinte. Não foi tratado, não temos tempo para reunir a mesa de coordenadores, que era mais fácil. Há aqui um pedido do diretor da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional do Povo da China, vai liderar uma delegação que visitará Portugal no dia 19 e 21 de outubro. E, portanto, na manhã de 19 de outubro, gostavam de reunir connosco a Economia e com Orçamento e Finanças. Já tratei deste tema com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, também está disponível para fazer a reunião. E, portanto, se houver entendimento, isto acho que é dia 19, eu não tenho aqui o horário que eles propõem. A China, vem cá uma delegação da China. Eu só disse que era, é assim que está escrito, o diretor da Comissão de Orçamento e Finanças do Congresso Nacional do Povo da China, é assim que se chama, portanto, no fundo é o responsável pela Comissão de Orçamento, não é? E pretendo reunir com as duas comissões em simultâneo. E depois fazemos chegar esta informação a todos os seus deputados, está bem? E que foi enviado. E, portanto, depois veremos, evidentemente que haverá, o ideal não pode, nem faz sentido nenhum haver uma reunião com toda a comissão. Na minha ótica, haverá uma reunião com o Orçamento e Finanças, um representante de cada partido, acho que é o que faz sentido, do Orçamento e Finanças, ou da Economia, até pode ser apenas um deputado em cada momento. Agora, não podemos ter aqui uma delegação muito grande. Mas fiquem com esta nota. No dia 19, depois veremos a hora, mas está já acordado que o Sr. Presidente da COF também deu o seu acordo para esta reunião, já reuniu também com a COF e tem esse acordo. Veremos só qual é o horário. Isto é dia 19... É uma quinta-feira, é assim conveniente, é uma quinta-feira que é sempre um dia mais complicado, mas é o dia que eles estão a solicitar que estão cá. Portanto, eu acho que da nossa parte tem que haver sempre a disponibilidade para receber os nossos, as pessoas, digamos, entidades, países que nos querem falar connosco. Acho que isso é sempre simpático, normal, faz parte das nossas obrigações e atribuições. Portanto, se concordarem, faremos assim. Depois veremos então a comissão com a COF, vemos qual é o horário. E penso que faria sentido ter um deputado de cada, um coordenador ou alguém que indiquem para estar na reunião. Está bem? É este ponto. Muito bem, temos a reunião então está terminada, a nossa agenda normal. Temos agora a audição da APDCA no âmbito do projeto de lei 454. Estão cá já os nossos convidados, estamos um bocadinho atrasados. Vamos fazer a audição. Só uma nota, penso que repararam, nós, como se lembram, falámos nisso também. Há uma redução dos tempos, não é? Para estas duas audições, não era possível fazê-las de manhã. E, portanto, haverá, a entidade falará 10 minutos inicialmente, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, resposta direta da entidade, e a segunda ronda não existe, haverá só a terceira ronda, 2 minutos. Também a cada grupo parlamentar, não por deputado. Está bem? Muito bem, então, mais um minuto, não saiam, por favor, que a sessão segue dentro de momentos.